parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Marta Cavallini, repórter de economia, e quem está aqui comigo hoje é a minha colega Patrícia Basílio.
Olá pessoal!
Hoje nós vamos falar sobre antecipação salarial. Também conhecido no mercado de trabalho como VALE, o adiantamento possibilita que o trabalhador receba parte do pagamento do seu salário do mês seguinte de forma antecipada. Depois, esse valor é descontado no dia do pagamento oficial da remuneração. Não custa nada lembrar que isso não se trata de um empréstimo em folha, porque o trabalhador tem acesso a um dinheiro que já é seu.
Isso mesmo. O adiantamento salarial não está previsto em lei. Por isso, as empresas não são obrigadas a oferecer esse serviço para seus funcionários, a não ser que esteja na convenção coletiva da categoria. Nesse caso, sim, o empregador é obrigado a conceder o benefício. Mas o que se vê na prática é que muitas empresas oferecem um adiantamento salarial de forma voluntária para ajudar os trabalhadores a resolver seus problemas financeiros.
É, mas então, como funciona, né, essa antecipação salarial? A mais comum no país é aquela em que todos os funcionários recebem até 40% do salário entre os dias 15 e 20 de cada mês, por exemplo. Se o salário é de R$1.000 e o adiantamento é de 40%, o trabalhador recebe R$400. E no mês seguinte, no dia oficial do pagamento do salário, que costuma ser até o quinto dia útil, o trabalhador receberá R$600.
Quando o empregado não trabalha o mês inteiro, ele vai receber o adiantamento de forma proporcional aos dias trabalhados naquele mês. Já os descontos, como INSS, Imposto de Renda, são feitos no dia oficial do pagamento, ou seja, aquele feito até o quinto dia útil do mês, e não sobre o adiantamento. Vamos ouvir o advogado Daniel Moreno sobre a forma mais comum de pagamento da antecipação salarial no Brasil.
A questão do dia em que é feito esse adiantamento, esse vale, não tem um dia certo, né? Como isso não está previsto na lei, ele está previsto quase sempre nos instrumentos coletivos, né? Então, a empresa tem que seguir o que está previsto lá. Se o adiantamento lá fala em 20%, a empresa vai seguir os 20% de adiantamento. Se a empresa lá fala que o adiantamento vai ocorrer todo dia 15, a empresa é obrigada a seguir o pagamento de adiantamento todo dia 15. Mas na prática, a gente sabe que no Brasil, que eu vejo muito lá no escritório, os meus clientes relatarem, vejo nos demonstrativos de pagamentos deles, é que via de regra, as empresas pagam 40% de adiantamento no dia 20. Esse é um padrão, né? Até culturalmente no Brasil, a gente sabe que até a maioria das empresas fazem dessa forma. Algumas por obrigatoriedade do instrumento coletivo, né, que nesse caso tem força de lei, e outras fazem por mera liberalidade, por uma concessão feita aí aos trabalhadores. Né?
Olha, gente, aqui cabe uma observação importante, tá? Mesmo que seja uma liberalidade, né, da empresa, ela tem, né, a liberdade de conceder ou não esse benefício, né, esse serviço, quando o adiantamento salarial é concedido por um longo período de tempo e na mesma data, ele não pode ser interrompido repentinamente.
Mas e se o empregado não quer ter parte do salário antecipado? Ele pode pedir para a empresa pagar o salário de uma vez só, no mês? Para o Daniel Moreno, se essa antecipação está prevista em convenção coletiva, a empresa é obrigada a fazer o pagamento em duas vezes, a todos os empregados, e o trabalhador não pode recusar. Mas essa antecipação não está prevista no acordo entre o sindicato das empresas e dos empregados. O advogado explica para a gente como funciona. Vamos ouvir.
Se não está previsto na convenção coletiva, aí fica a critério de cada empresa. Mas ainda assim, pelo critério da isonomia, por exemplo, nós temos aqui duas situações diferentes, né? Aqui o empregador gostaria de fornecer o adiantamento salarial só para aquele para um setor e para o outro setor não, né? Essa situação eu entendo que não cabe pelo princípio da isonomia, né, na relação de trabalho. Então eu entendo que, ainda que a empresa forneça o adiantamento de forma voluntária, se ela assim o faz, ela tem que fazer para todos os colaboradores daquela empresa, independente do setor, independente do nível hierárquico e assim por diante, né? Mas mantendo essa mesma situação. Já o empregado, aí vai ficar a critério da empresa. Se o empregado chegar, a empresa fornece de forma voluntária esse adiantamento e alguns colaboradores chegarem até a empresa e fizeram requerimento, abrindo mão e dizendo que preferem receber apenas uma vez por mês, aí fica a critério da empresa aceitar isso ou não, né? Até porque ela não está obrigada nem por lei, nem por instrumento coletivo, então fica livre-arbítrio da empresa nesses casos.
Existe ainda outra modalidade de antecipação salarial, que é menos comum no país, tá? É o chamado adiantamento sob demanda. Nesse modelo, o funcionário tem acesso ao salário proporcional aos dias já trabalhados no mês. Por exemplo, passados 15 dias desde o último pagamento, esse funcionário trabalhou metade do mês, certo? Isso significa que ele já tem o equivalente a 50% do seu salário para receber. Ele, então, pode pedir para a empresa antecipação de até 15 dias do salário, dependendo da sua necessidade. O Daniel Moreno explica para a gente como isso funciona. Vamos ouvir.
Também pode ocorrer, né, desse tipo de adiantamento sob demanda, né, que seria o trabalhador que não tem esse tipo de adiantamento já acordado ou previsto em convenção coletiva de sindicato, mas ele ali bate a porta do departamento financeiro da empresa para pedir se vale esse adiantamento, né, ainda que não de forma programada. Tem algumas empresas que têm esse tipo de cultura e esse tipo de regra, né, no regulamento interno, autorizando esse tipo de adiantamento, né, que nada mais é o trabalhador que ali que recebeu já o seu salário, por exemplo, no dia 5, e chega ali no dia 15, no dia 20, ele não tem um adiantamento salarial mensal, ele só recebe uma vez por mês, e ele bate ali a porta do seu superior hierárquico ou do departamento financeiro para pedir ali um pequeno adiantamento para resolver um problema financeiro, alguma dívida, algum problema mais urgente. Mas nesses casos fica a critério da empresa, conceder ou não. Se não houver nenhuma previsão, né, nos instrumentos coletivos, como também não há nenhuma previsão na lei, a empresa não é obrigada a conceder esse tipo de adiantamento.
Como já falamos, a antecipação salarial é diferente do empréstimo com desconto em folha. O advogado vai explicar para a gente a diferença entre eles.
O adiantamento salarial ele já está previsto, ele já está naquela porcentagem, ele já é o combinado quando a pessoa assina aquele contrato de trabalho, ela já sabe que ela vai receber daquela forma, né? E ela já faz uma programação financeira para isso, né? Já o adiantamento, né, no caso aí o empréstimo que é feito através de uma instituição bancária, que é aquele empréstimo consignado em folha, ele não é, eu não interpreto ele tanto como um adiantamento, né? Ele entra ali mais como um desconto mesmo, né? A pessoa procurou uma instituição bancária conveniada àquela empresa ou àquela instituição pública e fez ali um empréstimo, via de regra com juros mais baixos, porque aquela instituição bancária tem a garantia de que vai receber diretamente da empresa, que é a empresa que vai descontar do salário daquele colaborador e vai passar o valor dessa parcela diretamente para a instituição bancária. Então, via de regra, ela faz esse empréstimo com juros mais baixos e ele vai ser descontado em folha como um empréstimo consignado, com uma nomenclatura correta, né? Ele vai aparecer lá no lerite daquele colaborador. Então, eu entendo que são modalidades distintas, né? Uma entra como adiantamento salarial, puramente, e a outra seria realmente um desconto, né? Um desconto em folha de uma parcela de um empréstimo que aquele trabalhador fez diretamente com a instituição bancária. Então, a dívida é junto à instituição bancária, mas quem garante aquela dívida vai ser paga é a empresa privada ou a instituição pública.
Agora, gente, nós vamos falar sobre os cuidados que devem ser tomados por quem tem o salário antecipado, né? A gente falou antes que as empresas costumam oferecer o adiantamento salarial de forma espontânea para ajudar os trabalhadores a resolver suas questões financeiras. Mas o trabalhador precisa ter em mente que o valor antecipado será descontado no dia oficial do pagamento, né, aquele que até o quinto dia útil. Por isso, é preciso que ele tenha um planejamento financeiro para arcar com as despesas do mês seguinte, né, a antecipação. O Daniel Moreno e a educadora financeira Carol Stange vão falar agora para a gente sobre os efeitos do adiantamento salarial na vida dos trabalhadores, né? E como que eles devem lidar, né, com esse benefício. Vamos ouvir.
eu penso que esse adiantamento ele existe no Brasil, principalmente pela questão da educação financeira, né? Porque ele veio aí para amenizar o problema do trabalhador que não consegue gerir o seu próprio orçamento mensal, digamos assim. Porque é muito comum a gente presenciar os trabalhadores reclamando que o mês acaba, o salário acaba e o mês ainda não acabou, né? Então, esse adiantamento foi uma forma de amenizar isso e amenizar, talvez aí, se é que podemos dizer assim, a falta de educação financeira do brasileiro.
Tem muita empresa que oferece antecipação de salário como se fosse um benefício estratégico para ajudar seus colaboradores a resolverem seus problemas financeiros. E as pesquisas indicam que funcionários sem dívidas faltam menos ao trabalho, são mais produtivos e se sentem mais motivados. Mas, na minha opinião de educadora financeira, a melhor forma de uma empresa cuidar do bem-estar financeiro dos colaboradores é proporcionar para eles programas de educação financeira. Antecipar o salário pode ser muitas vezes comparado a dar um remédio para a dor em vez de atacar a doença.
Por isso, é preciso atenção. A antecipação salarial não pode ser vista como um tapa-buraco ou para mascarar os problemas financeiros. Se falta dinheiro na conta antes do próximo pagamento, é hora de olhar para os gastos com mais cuidado para não ser surpreendido pela falta de recursos.
Exatamente. Por isso, a educadora financeira, né, a Carol Stange, recomenda colocar os gastos no papel, incluindo os de menor valor, inclusive, né, para saber o que pode ser cortado para aos poucos construir, né, uma reserva financeira, né, uma reserva de emergência. Nem sempre o valor da antecipação de salário será suficiente para cobrir gastos inesperados. E estar preparado para esse tipo de situação evita complicações financeiras. Vamos ouvir a Carol Stange sobre isso.
O adiantamento de salário é uma opção melhor do que a de entrar no cheque especial ou de estourar o cartão de crédito, já que não carrega os juros que essas duas últimas opções têm. A grande questão, quando falamos de finanças pessoais, é que não existe milagre. Esse dinheiro do imprevisto vai acabar fazendo falta, pois as outras contas participantes da rotina doméstica continuarão chegando. O ideal é que a pessoa possa reservar um percentual do seu salário com o objetivo de montar uma reserva financeira e assim, quando acontecerem os imprevistos, ela pode resgatar esse dinheiro que está guardado em um investimento conservador e não ter a rotina financeira alterada.
Então é isso. Não esquece que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast de Educação Financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou desse episódio, aproveita e segue a gente. Assim você é sempre avisado quando um novo episódio é publicado e pode compartilhar com quem você quiser.
É isso aí, gente. Esse podcast foi feito por nós e por Thiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Até o próximo programa.
Até mais!